isso aqui é tranquilão. É, seus textos têm três expressões que aparecem muito, que é música maximalista, música especulativa e música radical. Você podia explicar um pouquinho os três conceitos, se tem diferença entre eles?
Tá. Vamos começar por aquele que é mais antigo, né? Que é o música especulativa. Música especulativa, se você pegar os tratados históricos do gênero, assim, lá para trás, né? 1300, você já tem autores que falam em especulação na música. Aí chega em 1558, o Zarlino, que é um grande teórico, importante compositor da Renascença, Giuseppe Zarlino, né? Em 1558 ele tem um tratado histórico chamado Le Istituzioni Armoniche, as instituições harmônicas, que é um grande tratado sobre harmonia, sobre numerologia na música, etc., né? É um dos grandes tratados históricos, assim, um dos primeiros grandes tratados, porque antes teve alguns tratados, teve vários tratados sempre na música, né? Mas esse é um dos paradigmas em termos de teorização musical. E ele divide a música em duas esferas. Em italiano ele fala música prática e música especulativa. A música prática são práticas instrumentais, tudo ligado à execução da música, né? O que subentende-se aí, uma coisa que na época não era claro, mas que depois foi se tornando cada vez mais, que é a regência, inclusive. Né? Mas a prática instrumental, assim, de tocar. Né? A outra área, a música especulativa, é a concepção da música, a reflexão sobre a música e, sobretudo, a composição. Então, na composição, você tem, como definição do Zarlino, o que era uma coisa fundamental, que é você inventar a linguagem, pensar a linguagem, refletir sobre a linguagem e, em uma palavra, especular sobre a linguagem. Especulação no sentido positivo, porque existe o sentido pejorativo da especulação econômica, né? Mas a especulação no sentido positivo, que vem de speculum, em latim, que é espelho, né? Na realidade, o espelho é onde você reflete a imagem e que você reflete o conhecimento, né? Quer dizer, uma metáfora da reflexão do conhecimento, quando você vê a própria imagem e analisa a si mesmo. Né? Então, o speculum é a base do radical especulativo, que foi usado especulativo pelo Zarlino e por outros antes dele, mas principalmente pelo Zarlino. E isso vai chegar no século XX e vai... em 1942, existem as conferências que o Stravinsky deu em Harvard, que são muito importantes, que foram depois compiladas e publicadas com um livro importantíssimo chamado Poética Musical. Uma das coisas que o Stravinsky logo fala no começo é a importância da especulação na música. Então você vê que é uma coisa que é recorrente, né? Que acontece desde o Zarlino e antes, e que vai ser retomada pelo Stravinsky e tal, né? Então, quando eu uso especulativo no sentido da música contemporânea, eu pego uma raiz histórica no sentido de escarafunchar a linguagem musical, né? De mergulhar fundo e inventar processos, elaborar estruturas super mirabolantes, assim, que é típico do gosto que a gente tem em música contemporânea, pela elaboração, né? Então, daí vem o termo música especulativa. Música radical, que é um outro termo que já não é tão antigo assim, ele encontra, para fazer um pleonasmo, né, de radical, ele encontra raiz em Adorno. O Adorno define, assim, para resumir bastante, né, ele define a música radical, principalmente quando ele vai discutir Schoenberg, né, paradoxalmente em oposição a Stravinsky, que ele diz que seria uma forma de diluição, né, e que, não, e que seria um regresso da linguagem musical comparado ao progresso da linguagem significada, simbolizada pela pesquisa do decafonismo, do serialismo e tudo, pelo Schoenberg. Então ele define a música radical como sendo aquela música que vai a fundo na questão da linguagem e tenta inventar os seus meios, e não simplesmente é condizente com situações mais ou menos mercadologicamente aceitas, como uma coisa que seria mais perto de um neoclassicismo ou de um neotonalismo, ou de posturas ligadas à música popular, etc. Então ele defende uma radicalidade da composição nesse sentido, né? De uma modernidade assumida e defendida por uma pesquisa de linguagem que é única, né? E que é vanguardista, né? Então esse é o sentido da música radical. O termo música maximalista, na realidade tudo isso é meio sinônimo, mas cada um tem um viés bem diferente, como você está vendo, né? O termo maximalista é meu. Eu lancei em 1983, quando eu fiz um concerto no MASP, eu tinha 21 anos na época, eu fiz uma peça que eu defini como maximalista. Na época, existia uma moda, mais ou menos, assim, como uma das tendências da nova vanguarda, a eclosão do minimalismo americano, norte-americano, que era uma porcaria de música, na realidade. Era uma música extremamente diluída, com processos assim, meio periódicos e repetitivos aos modos da música popular, que fazia uma diluição do tempo enorme em processos muito previsíveis de transformação. E que criavam, às vezes, algum interesse por uma hipnose auditiva, assim, né? De coisas que iam se transformando muito aos poucos, você não percebia, de repente você estava num outro estado. Né? Mas era um transe meio assim, quase que letárgico da sociedade norte-americana da época. E tudo que eu via ali com meus 21 anos assim, como importantes na linguagem da composição, como interessantes em termos de vanguarda musical, se opunha àquilo. Eram correntes que eram ligadas muito mais aos pensadores que tinham feito parte do serialismo integral, superado o serialismo, inventado a música eletrônica e a música eletroacústica, música eletrônica no seu sentido originário, né? E desenvolvido a linguagem por um caminho muito mais interessante, muito mais complexo, sobretudo numa defesa da complexidade, né? Vendo aí um traço que é fundamental, que é uma cada vez maior presença de elementos de simultaneidade no plano musical, que é o que diferencia essencialmente uma música especulativa, radical e, como eu chamo, maximalista, de uma música popular, por exemplo, né? Que são planos de simultaneidade de eventos, né? Então, o maximalismo é toda a poética que é extremamente complexa, né? Sem perder a mão de uma sensorialidade, de um funcionamento auditivo interessante, porque existem poéticas da complexidade na música contemporânea que não tem a ver necessariamente com maximalismo. Uhum. Como eu defino, né? Que são poéticas interessantes, que eu tenho até relação pessoal com as pessoas e tal. Estou me referindo aqui à nova complexidade do Brian Fernerhall, por exemplo, que é um autor inglês que defende uma complexidade extrema, mas que perde um pouco a mão do resultado sonoro das coisas, por um excesso de elucubração, que é um risco que já correu a música contemporânea com o serialismo integral dos anos 50, e que a gente aprendeu a lidar, nós, compositores de outras gerações, e os próprios compositores da geração do serialismo aprenderam a lidar com isso e superar pelas vias de não abrir mão da complexidade, mas tomar conta do fenômeno musical. Ou seja, controlar uma complexidade que seja, do ponto de vista da audibilidade, perceptível, né? E não perder a mão totalmente, né? Então, existe essa nova complexidade que eu não diria que ela é maximalista, ela se perde um pouco. O maximalismo eu defino como aquela música que é muito complexa, mas que cria um impacto para o ouvinte, mesmo para o ouvinte leigo. Uhum. E que causa uma... Você é musicista, não?
Eu já estudei música mesmo.
Já estudou, né? Mas atualmente você não é e tal. No entanto, você vem na Bimestre e você se impacta com as coisas que eu apresento ali, né? Você sente uma experiência sensorialmente interessante e, ao mesmo tempo, complexa. Se você revisitar a mesma coisa e ouvir ela de novo, você vai ouvir por outro viés. Você nunca consegue aprender aquilo de um só golpe, assim, na sua totalidade. Então, é isso que é a música maximalista. Entende? São três definições que são muito... muito afins e muito, muito solidárias, digamos assim, mas cada uma com uma matiz, inclusive com uma situação histórica muito diferente. Né? O especulativo, um termo lá da Renascença, Idade Média Renascença, né? O radical típico do Adorno do século XX, e o maximalismo, um termo que eu inventei em 1983.
E essa coisa da apreciação da música essa música complexa, maximalista. Essa música ela é bem racional, cara. Quando você vai compor, você, não sei, deve usar muito pouco de intuição, deve ser uma coisa muito mais...
Mais ou menos, não, acho que não. Acho que existe uma... Existe um balanço na música, toda boa música na história da música foi um balanço entre intuição e cerebralismo. Eu estou lendo agora, só para te dar um exemplo, estou lendo um livro de um cara chamado, um norte-americano, chamado Alan Atlas. Alan com dois L's e Atlas normal, Atlas. Sobre Renaissance Music, sobre a música da Renascença. É de uma complexidade absurda. O nível de elaboração dos caras em 1400... Eles faziam coisas que a gente faz em música contemporânea, exatamente muito semelhantes. Relações, por exemplo, relações entre desenhos melódicos com um número de notas, que eles chamavam de color, que não coincide com valores rítmicos que tem um outro número, que são as taleas. Então a color tem, por exemplo, 17 notas e a taleia tem 16 valores, ou 14 valores. Aí chega no final, elas rodam. As durações rodam e pegam as duas últimas alturas e voltam para o começo da lista das alturas na terceira duração. Entendeu?
Não.
É, você tem uma série de durações, de valores rítmicos, e uma série de alturas sonoras. E elas não são iguais. Então elas começam juntas, chega uma hora que sobra.
Ah, tá.
E aí ele repete a coisa aqui, e com o final da melódica, e pega a melódica e desdobra em cima da outra e vai defasando os elementos. Fora isso eu estou dando um exemplo de um Dufay, um cara belga, né? De 1400 e pouco. D-U-F-A-Y, Dufay. E aí, não bastasse isso, cada três séries de repetição das durações, elas são divididas por dois, elas vão ficando menores. E os silêncios entre elas vão ficando maiores. Então tem cálculos de duração e cálculo de altura absurdos, que se você olhar, parece música contemporânea do século XX. Né? Isso para dar um exemplo. Né? É, se você pegar Bach, por exemplo, o que ele faz de construção e de domínio, de controle das estruturas de intervalo, é absurdo. Você pega uma coisa como as variações de Goldberg, por exemplo, você tem um tema que é variado em variações ímpares, e pares. As pares são relativamente livres. As ímpares vão dilatando, são imitativas e vão dilatando a distância e intervalos entre as vozes. Começando do uníssono até a nona maior. Então você tem planos, né? Essa planificação estrutural, ela faz parte da composição desde que ela existe, desde que existe composição escrita. Né? Uhum. Ela não é um privilégio ou um defeito. Eu acho um privilégio, no caso, que eu adoro isso. Mas assim, vamos ver pelo lado da elucubração, né? Que na tua pergunta tem um quê de desconfiança dessa mas a maioria das pessoas tem, né? Essa coisa assim, não é muito cerebral, né? Mas isso faz parte da história da música. A história da música inteira foi isso, né? Simplesmente as pessoas desconhecem a história da música. Então elas não estudam e elas não sabem musicalmente como as coisas são feitas. E elas se habituam com algo que já está no legado histórico. Assim como a música contemporânea que hoje causa estranheza, daqui 150 anos vai ser uma música absolutamente reconhecível e paradigmaticamente situável. Entende? E a complexidade dela vai estar ali, do mesmo jeito que tem Beethoven, do mesmo jeito que tem Bach, do mesmo jeito que tem Dufay. Jeitos diferentes, claro. Cada época com um tipo de cerebralismo e um tipo de cálculo diferente. Mas existe sempre um balanço muito grande entre estruturação, que é a da ordem da reflexão e de elaboração de pensamento musical, e intuição, que é o que você ouve de tudo aquilo e aquilo que você está ouvindo no meio de tudo aquilo. O grande compositor é o cara que domina as duas coisas, que tem o ouvido o tempo todo atento e tem a cabeça o tempo todo pensando. Né? Então isso faz parte da história da música.
Então, mas do ponto de vista do ouvinte, dá para um ouvinte, uma pessoa que nunca ouviu falar de música eletroacústica, não sabe do que se trata, música maximalista, enfim, ouvir, sei lá, um Stockhausen e conseguir absorver aquilo pelo emocional? Não tem que passar sempre pelo racional?
Eu acho que existem formas de você abordar a música diferentes. Mas a música, a composição, ela é particularmente bem sucedida quando ela cria de imediato um impacto auditivo de ordem do fenômeno auditivo de interesse ou de um aspecto cativante para o ouvinte. Mas que, se você reouvir ou se você começar a pensar sobre aquilo que você está ouvindo, você começa a descobrir e alterar a forma como você ouve, sem perder o interesse, inclusive aquele interesse auditivo, sensorial, de flor da pele, assim, né? Então, a grande música é isso. O Berio, que eu acho um grande gênio, Luciano Berio, né? Que eu acho o maior compositor do século XX, da segunda metade do século XX, junto com o Stockhausen. Ele dizia assim, a minha música, e a música do Berio é impressionante, né? Mesmo o leigo ouve e fala assim, puta, que coisa bonita, né? Então, o Berio falava assim, a minha música, ela cria um interesse imediato para aquele que se interessa pelo impacto imediato. Mais ou menos isso que ele falava. Mas se ele procurar, ele vai achar um montão de coisa lá dentro. Então, se o ouvinte, conforme a bagagem, o interesse que o ouvinte tem, ele vai se abster dessa procura ou não. Ele vai se contentar com aquele impacto inicial ou não. Se a música não causa esse impacto, que também é muito discutível, porque isso depende de uma relação que é extremamente complexa, né? Porque envolve uma sensibilidade do ouvinte, uma bagagem do ouvinte, que de alguma maneira exercita aquele tipo de escuta, né? Uma preparação do ouvinte, que acho que é fundamental, o meio musical sempre foi isso, um exercício em cima da sua prática, né? E de criar redes sociais de absorção dessas informações. O músico não vive isolado, ele está na rede do mundo, né? E a música sempre batalhou por essa veiculação. Então, depende do acesso às coisas, da forma como ele é preparado, do seu preparo individual e, sobretudo, da sua abertura, que aí é uma coisa que você não ensina. Ou a pessoa tem essa sensibilidade ou não tem. E se ela tem essa sensibilidade, ela pode até não ter a preparação, não ter o acesso, e a hora que ela se defronta com aquele acesso imediato, ela fala, puta, que coisa interessante. Ela tem uma lâmpada que acende nela. Enquanto que se essa sensibilidade não está presente no ouvinte, ela pode ter acesso, pode ter a preparação e não vai dizer nunca nada para ela. E para ele, ouvinte. Então, depende muito, é uma situação muito complexa. Agora, pensar a música é uma condição fundamental. Não é só ouvir a música. O que a música de consumo faz? O que o rádio faz? O que a internet, os iPods fazem? O que a música popular, no modo geral, faz? Música popular de consumo. Ela se domestica, né, em cima de uma padronização de estado de escuta, que é assim, a música veicula em curto tempo um prazer que deve ser assimilado. Então as canções duram 3 minutos, e elas devem passar uma sensação, geralmente falando do mesmo assunto, do amor, né? Porque assim, 99% das canções falam do amor. Quando você tira um ou outro cara muito mais elaborado do que a média, como um Caetano Veloso, que vai falar do tempo, de outras coisas, a pessoa já acha um esdrúxulo, né? Então você tem uma padronização muito por baixo, né? Baseado num tipo de escuta, que é uma escuta sensorial em cima de um sistema padronizado, seja rítmica, seja harmonicamente, e condizente com uma escuta que fez parte, não a evolução da história da música, com o século XIX, que é o romantismo, que é o tonalismo, que é o sistema tonal na sua evolução mais plena, entendeu? Então, a música, uma música que seja maximalista, que seja radical, ela foge totalmente disso. Ela almeja um estado de contato, de impacto imediato, que esse é um grande barato da música, mas ela fornece uma situação de dúvida para o ouvinte, não de apaziguamento, onde ele sequer se pergunta o que acontece. É interessante sair com um ponto de interrogação no ouvido, falar, puta, que coisa interessante que eu vi, o que é isso? Né? E aí a pessoa vai buscar esse contato e buscando de novo, ela vai descobrir outras coisas e vai ver que isso é uma espiral. E é uma espiral dentro de um templo, Ela vai, aos poucos, aprender a senha, e vai falando a senha, ela vai poder entrar dentro desse templo. Se ela não falar a senha, se ela não captar isso, ela vai estar fora. Entende? É assim. Não é uma questão de falta de acesso porque a gente quer. Porque nós somos assim, a radicalidade é um mergulho que, se você não for no fundo da raiz, você não percebe a trajetória do caule nem o fruto. Então, ou você está dentro ou não está. Por isso que eu faço uma comparação de que a música contemporânea, na realidade, isso é extensível, porque toda a história da música é uma grande maçonaria. É uma comunhão, né? sem pegar nem um pouquinho aí a relação do que significa a maçonaria em si e do que significa particularmente hoje a maçonaria, que eu não tenho a menor noção do que seja. E em geral é muito reacionária até, pelo que eu sei. Mas não tenho a menor noção. Mas a ideia da maçonaria, essa é muito, muito similar à nossa. O que é? É você exercitar isso num cerimonial, num ritual, que é um ritual intersubjetividade, que é o concerto, que é o teatro, que é a condição de uma orquestra de alto-falantes ou de um grupo de música contemporânea de monges altamente dotados, que são os músicos especializados em música contemporânea, e que você adentra se você souber a senha. Porque se você não souber a senha, você não entra naquele templo. Uhum. E a senha, ninguém te ensina, você tem que ir atrás. E aí a hora que te ensina, assim, na realidade ensina, né? Mas você tem que ter a sensibilidade de perceber que existe alguma senha para você entrar e perceber aquele mundo, né?
Você comentou até o negócio do barulho do ônibus, aí me veio à cabeça, por exemplo, a gente vive em São Paulo, tem 500 sons ao mesmo tempo, e para a gente conseguir sobreviver sem ficar louco, a gente tem que abstrair disso e fingir que não está ouvindo nada. Isso acaba deseducando o nosso ouvido.
Eu acho que os sons ambientais, eles têm duas facetas, né? Ele tem a faceta da materialidade em si, sonora, que pode ser muito interessante, mas ele tem a faceta de ele estar sempre deslocado desse eventual interesse como algo intrusivo, que é a poluição, que é algo que não é o objeto musical. Né, é o objeto intrusivo dentro de uma função que não é estética, que é uma função de perturbação. Né? E isso é extremamente... Eu acho que é interessante a gente despertar a nossa escuta para todo tipo de som. Mas a gente tem que saber a lidar com uma saúde auditiva. Né? Inclusive, destinar a nossa escuta para os sons, e eles podem ser todos, mesmo do ônibus, no momento que você quer ouvir. E saber dar valor a uma escuta do silêncio, que é o que a sociedade não faz. Mas ela, o pior da sociedade não é esse barulho que ela não deixa você ouvir o silêncio do mundo. É a falta do silêncio musical. Aonde você vai, você tem música. Esse é o pior poluição. É pior que a do ônibus. Porque é uma música num formato que te joga um patamar de consumo musical obrigatório num momento que você não tinha que estar ouvindo música. Você tem que ouvir música no momento onde você vai rezar. Assim, para falar dentro dos termos que eu estou falando da maçonaria, você não vai fazer um culto toda hora. Você vai fazer um culto na hora que você está predisposto espiritualmente a isso. E a arte é isso. Você não vai ficar olhando um quadro o tempo todo. Você não vai ficar olhando o Volpe, ou o Fiamingues, ou o Klees, ou o Picasso, a cada esquina que você vai virar. Você vai a um museu, que aparentemente tem aquela coisa estagnada e morta, mas na realidade pode ser muito viva, para olhar uma exposição de um Volpe, por exemplo, e aí você fala, puta, que loucura, que experiência, passar por esses quadros todos, né? Você vai procurar, por exemplo, um Guernica, que é um quadro genial, né? E que você vê a reposição de todos, esse Picasso está em todos os livros de arte, né? Não é igual você ir assistir, ver o Guernica ao vivo lá na Reina Sofia em Madrid, que é um quadro que eu sempre gostei, tinha lido dois livros sobre o Guernica, eu nunca tinha visto ao vivo, e quando eu vi, eu fiquei 3 horas em frente ao quadro. Foi uma experiência que eu falei, puta, eu li, eu conheço tudo, as trilogias de símbolo que cruzam aqui, né? Esse triângulo aqui assimétrico com aquele outro que ele fez, eu conheço tudo isso, mas isso aqui está impressionante. Entendeu? Fora o que, assim, na hora que você sente o objeto, no momento em que você se predispõe a perceber esse objeto artístico, você percebe nuances que nenhuma reprodução automatizada que te joga o tempo todo isso é capaz de reproduzir. Quer dizer, nenhuma reprodução de todos os livros que eu tinha lido sobre o Guernica dá conta daquelas pinceladas mínimas que você vê ao vivo que mostram as camadas que o Picasso fez de tintas em cima de tintas e que às vezes escamoteiam a quinta camada lá de baixo, mas que sobra um rastrinho dela que nenhuma reprodução te dá. Entende? E que na hora que você está ali, você percebe uma pele, você percebe uma coisa em camadas que demonstra um tempo de trabalho. Você desconfia de um tempo que está naquele gesto. Né? Então, esse tipo de vivência é uma vivência que te para em frente da obra. E é uma vivência que só é capaz se você está predisposto àquele tempo. Né? Então, tanto os sons do mundo quanto os sons da arte, eles podem servir a uma apreciação estética, mas você tem que estar preparado, você tem que estar predisposto a eles. Então, você podendo... optar pelo tempo artístico, você cria uma condição intelectual de degustação estética ideal. Você recebeu o tempo todo um torpedo musical a cada rádio, a cada consultório, no supermercado, de música, 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 já te entorpece. E a mesma coisa você procurar um som que não é esteticamente construído, mas que você pode esteticamente perceber como musical, mas que se você quiser ouvir é interessante, mas se você não quiser ouvir, ele é desinteressante e perturbador. E ele causa um problema psíquico. Ele vai te dando estresse. Que é o que a gente fez agora, fugindo do som para poder dar a entrevista. Entendeu? Então, acho que depende muito das funções. Né? E de um tempo. Eu acho que, na realidade, o que falta, e é uma coisa que está cada vez mais agudo nas sociedades de consumo, e são potencializados pela internet, é uma falta de ritualização. A internet, que eu uso direto, sou viciado em computador, em máquinas, e uso, mesmo porque não dá para fugir, a nossa modernidade passa por isso, ela é uma faca, como diria o Vicente Mateus, saudoso presidente do Corinthians, é uma faca de dois legumes. Porque, por um lado, você tem um acesso à informação, a hora que você quer, você vai, você busca, você acha. Por outro lado, é um convite, devido a essa rapidez e ao hiperlink que você pinga de lá para cá num instante, e mesmo descuidadamente você se translada para outro espaço, você interrompe toda a ritualização. Você não consegue ter um tempo, que é um tempo analógico, não é um tempo digital. É um tempo que você precisa sem eletricidade. É um tempo da luz do sol, sabe? Que é um tempo da leitura, por exemplo. Um tempo de você pegar um livro e num terraço, com luz natural, num papel impresso na tua mão, não é um iPad, entendeu? E olhar e poder vasculhar as páginas que você anotou lá atrás, ao mesmo tempo. Né? Porque ao mesmo tempo que você tem isso, você tem um tempo da matéria, da analogia da matéria, que é um outro tempo, é um tempo diferido, não é um tempo real do hiperlink, da ilusão e da fragmentação. E que causa uma desritualização. Porque o rito é uma percepção de ausência de duração. É você entrar nos elementos da linguagem. Eu falo rito como... Eu estou falando muito religiosamente o tempo todo,
não, mas
na realidade eu não tenho nenhuma religião. Né? Uhum. Eu sou totalmente... Eu sou místico até, mas assim, eu desconfio de várias coisas, mas não tenho religião nenhuma. Inclusive condeno todas elas. Acho a religião uma perda de tempo até. Mas tem esse lado, né, interessante, até cativante da religião, da religiosidade, que é o rito, né, e que está presente no culto da arte, né, no culto no amplo sentido, no culto tanto da apresentação artística, quanto do culto no sentido de você cultivar a arte. Né.
Uhum. Ainda nessa coisa do ouvinte, da apreciação, uma coisa que sempre acontece comigo quando eu ouço esse tipo de música mais complexa, que aconteceu aqui quando eu vim nos concertos da Bimesp, começo a prestar atenção na música e de repente eu entro no estado, sabe aquele estado que é um pouco antes do sono?
Sim.
Quando a cabeça começa a... Sim. Um monte de pensamento. E não é que eu estou com sono, eu estou super acordado, só que meu pensamento fica a milhão.
Recentemente, eu fui num concerto que nem tinha música minha. Veio me abordar um rapaz, né? Falando, Flo, eu admiro muito o seu trabalho, tal, eu faço psicoterapia na não sei o quê, não sei se era em Embi Morumbi ou Casper Lippe, sei lá onde. Aí, e a minha tese de mestrado é sobre o poder terapêutico da música da tua música eletroacústica. Eu falei, o quê? Né? E na realidade foi um quê não muito surpreso, porque foi um quê assim de saber que tinha alguém mexendo com isso. Mas na realidade, uma das minhas peças, primeiras da Alemanha, quando eu tinha feito lá, eu tinha um amigo norte-americano que me visitou lá em Colônia para ouvir o que eu estava fazendo e tal, e eu mostrei essa primeira peça eletrônica que eu tinha feito na minha vida, que eu fiz aqui no Brasil, fiz a versão definitiva lá. Chama Pan Lateramento della Parola, né, a peça. Está saindo em DVD pelo Sesc, inclusive, agora, no selo Sesc, um DVD bacana, com 2 horas e meia de trabalho meu, surround e tal. Aí eu fui mostrar para esse cara, eu me lembro que era à tarde, e ele estava absolutamente acordado, que nem nós, né? Num dia muito mais tranquilo do que tudo isso que a gente já passou, portanto, com muita energia para ficar acordado. E a peça, ela tem uma tensão muito forte inicial, que vai se diluindo, vai se rarefazendo o material harmônico, que é mais ou menos 33 parciais que vão se emagrecendo até virarem só 5 no final, e eles vão de uma região super aguda e tensa, que criam sons até diferenciais na região grave, até eles vão perambulando no tessitura, até chegar no registro, até chegar nos sons graves, e que são quase que fundamentais e esmaecer, assim. 7 minutos e 40. Quando chega em 5 minutos, assim, várias pessoas entram quase nesse transe que você está falando. Esse rapaz, ele entrou em transe total. Ele começou com a tensão, né, que a peça exige uma tensão inicial. Ele ficou tenso ouvindo aquele som, de repente ele foi relaxando. Aos 2 minutos ele estava assim. Em 3 minutos e meio ele estava assim. Em 4 minutos e meio ele já estava assim. Em 5 minutos ele começou a piscar o olho mais assim. Em 5 e meio ele deu uma piscada e não abriu o olho. A peça foi até 7 minutos e 40, acabou. E eu fiquei quieto. E fiquei olhando para ele assim. E ele ficou quieto. Ele ficou mais uns 4 minutos assim. Nossa. Aí eu peguei, cheguei e reli assim. Ele fez assim. Ele estava acordado, mas ele estava num estado hipnótico quase. Nesse caso dessa peça específica, existe uma tensão muito grande que leva a um relaxamento, que induz a um estado quase hipnótico. Mas a maioria das obras complexas que você se defronta com uma certa complexidade que te absorve, que você é absorvida na trama, digamos assim, dessa complexidade, a tendência é você abstrair o tempo. E quando você abstrai o tempo, você sai da dimensão, você vai para uma dimensão onírica. Então, isso que você teve, eu tenho também.
Ah, não sou louca.
Não.
Não,
aliás, eu tenho, como ouvinte expert fazedor disso, eu também tenho. Às vezes eu estou ouvindo um trabalho meu mesmo e entro assim num estado assim. Que eu sei que eu estou quase dormindo, assim, mas não é um dormir, é um estado de absoluta absorção. Né? Que você tá dentro, é um dos estados mais interessantes de escuta. Se você teve isso é porque bateu uma coisa muito legal em você. Assim, que você realmente percebeu o nível. Você estava dentro da trama estrutural e afetiva e sonora do que você estava ouvindo ali. Uhum. Você lembra o que era, não?
Acho que eu vim dos concertos de panorama histórico. Acho que em quase todos deu isso, assim. Uhum. No octofonia, principalmente, assim.
É, o octofonia, Stockhausen convida
Nossa.
Isso. É demais. Aqueles sons graves, incríveis, de repente aquele... Aquelas explosões, assim, é de arrepiar. É lindo, é lindo. É lindo.
Bom, já sei, essa coisa que o pessoal chama de música eletrônica, que na real é música de mercado e tal. Você pegar as dance musics mais comerciais, é óbvio ver a diferença, mas nomes tipo Kraftwerk, o Andy Carlos, que fez a trilha sonora, Tangerine Dream, mesmo esses nomes estão mais próximos dessa música besta que toca no rádio do que da música eletrônica?
Eu acho que sim. Kraftwerk é uma... Eles se inspiraram em Stockhausen e tal. Eu não conheço muito o trabalho deles. Eu ouvi acho que uma vez na minha adolescência, uma coisa assim. Mas é um trabalho pop. É um trabalho pop com timbres de sintetizadores, etc. Que aliás, a música pop impulsionou a comercialização e desenvolvimento dos sintetizadores que a gente acabou usando. Quer dizer, eles foram bebendo a nossa música e acabaram impulsionando o mercado a fazer coisas que nós acabamos utilizando. Mas a música é muito diferente, são universos totalmente diferentes. O Andy Carlos, que é o Walter Carlos, né, que depois é a operação transexual, ele, na realidade, é um manipulador de Moogs, né, daqueles primeiros sintetizadores modulares, e ele chegou a fazer um bar, né, sintético interessantíssimo, que o Kubrick chegou a usar, inclusive, né, no Laranja Mecânica. Se não
me engano. O Kubrick ele usa o Beethoven.
É, então, mas ele usa
mas tem o bar também.
Tem também. Tem naquele... Aqui, tem aquele... Tem um Purcell sintetizado pelo Andy Carlos. Tcham, tchim, tcham, patatatati, é uma bandinha, tá, tiram, patati, pampeira, é uma bandinha, assim, que quando aparecem os quatro delinquentes, né? E aquele filme é antológico, né? Genial, Laranja Mecânica. O Kubrick, na minha opinião, é o maior diretor de cinema. Eu sou apaixonado pelo Kubrick. Mas mesmo assim, é um arranjador, né? É um cara que fez arranjos popularizados por causa do timbre meio distorcido, meio pop, claramente sintéticos, de coisas clássicas. Né? É um caso peculiar, assim, mas que não tem a ver com a música erudita, chamada erudita, que é a nossa atuação. Assim, né? São coisas de música assim, quase que funcionais, ou pops, ou de música popular e tal, né? E o que se designa por música eletrônica, essa não tem nada a ver, nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Às vezes causa situações meio constrangedoras, né? Por exemplo, uma vez eu fui convidado para um festival no Peru, em Lima, e nesse festival eles tinham essa visão meio híbrida e convidaram eu, como expoente da vanguarda erudita e tal, uns caras que estão meio assim, meio corda bamba, assim, meio em cima do muro, que fazem pesquisa, mas não são muito compositores e tal, e dois caras ligados à música pop, eletro, tecno, da Venezuela, né, que tem fama lá como grupos de tecno, DJs e tal. E me colocaram tudo no mesmo saco, para mim foi uma surpresa. Na hora que eu cheguei, estava no meio de todas as pessoas. E a gente conviveu no hotel durante uma semana. E foi super legal. A gente trocava as ideias e tal. E a público, a gente falava o que cada coisa era. E mostrávamos os nossos... Eu mostrava o meu concerto, ele mostrava o show dele, por exemplo. Né? E no final, foi dando uma depressão nesse rapaz. Né? Ele foi vendo que o que ele fazia, ele queria fazer de um outro jeito. Porque isso acontece também.
O rapaz da corda bamba?
O técnico. O técnico. E no final ele virou e falou assim para mim no hotel, falou, puta, Flo, agora vendo tudo isso que você faz, eu tô sentindo, bicho, que o que eu faço é um lixo. É um lixo, é muito pouco. Né? Eu peguei e falei, olha, eu não vou dizer se é lixo ou não. Não quis ser grosso, né? Uhum. Porque eu realmente achei um lixo. Mas eu não ia falar isso para ele. Mas eu peguei e falei, olha, eu acho um lixo mesmo, viu, Raquel? Eu acho um lixo. Eu acho um subproduto da indústria cultural, assim. Muito ruim. Mas eu não falei, né? Eu peguei e falei, olha, se você está tendo essa percepção, mergulha, cara. Mergulha, né? Isso aí é um barato. E aí eu contei isso que eu vou falar para você. Vários alunos meus, que hoje fazem música de vanguarda, e sobretudo instrumental, fizeram música eletroacústica, fazem também, mas estão aí desenvolvendo escritura instrumental legal, elaborada para instrumento, orquestra e tudo, são pessoas que vieram ter aula comigo no Panaroma pelo viés da música popular, porque foi como eles tiveram contato com a música. Uhum. E aí chegaram para estudar e ouviram falar de mim, como o Kraftwerk ouviu falar do Stockhausen na década de 60, por exemplo, ou os Beatles também, e vieram, e na hora que tomaram contato com isso, viram as Bimesps, em condições muito piores até do que essa aqui, que agora está com uma condição ideal de 38 alto-falantes, absurdo. Mas na época eu fazia com 4 alto-falantes. 4 alto-falantes. Olha que loucura. Fazia uma quadrifonia básica na Santa Marcelina, no auditório da Santa Marcelina, onde foi o primeiro estúdio, Panaroma, um convênio, né? E esse pessoal ouvia aquilo e ficava alucinado, falando, puta que barato. E aos poucos eu falo, meu, música popular, tudo bem, foi por onde eu tive esse contato, mas o que eu quero fazer não é essa limitação do mercado, é isso aqui. E foram embora. E hoje são grandes conhecedores. Pra você ter ideia, eu estou me referindo agora, particularmente, está vindo à cabeça, dois nomes. Os dois hoje dirigem a reformulação da ULM, em EMESP, e a criação da Camerata Aberta, que é esse grupo de música contemporânea, super legal, que teve com o edital do Estado e tudo, que são músicos fazendo música contemporânea. Liget, Schenax, Boulez, Bério, Stockhausen.
Ele se apresentou no MASP?
Isso, esse grupo. Esse grupo ele foi fundado por uma idealização, por um anseio de todos nós há muito tempo, e uma idealização de quem? Do Paulo Zuben, que é um desses alunos, que foi aluno meu na década de 90, na Santa Marcelina, e pelo Sérgio Cafejan, com a ajuda do Silvio Ferraz, que é da minha geração. Né? Então, são pessoas que eram da música popular e que vieram e falaram, puta, é isso. Entendeu? Uhum. Aqui, atualmente, eu tenho dois alunos, os que estão mais desenvolvendo trabalho bons. Assim. Um deles, eu ainda vou ver o trabalho sexta-feira, como é que está. O outro, eu ouvi, achei uma das coisas mais lindas de aluno que foi feita no Panaroma até agora. Está lindo o trabalho. Uma peça eletroacústica linda. Linda, super bem feita, com uma forma interessante, os sons estão maravilhosos, ela é gestual, tem um puta espectro bem trabalhado, assim, sabe? Com um aspecto meio de granulação, de repente ela se torna um pouco mais lisa. A peça é linda, é linda. E esse menino, tanto quanto o outro, vinha da música popular. E foi o contato que eles tiveram. E de repente chega e fala, eu quero isso aqui. E aí vem, e na hora que entra lá, no templo, uhum, né? Entra mergulhando de cabeça e fala, puta, tá aqui, achei. Né? E é esse barato que eu quero. E aí...
Esse tipo de experiência, eu pelo menos só consegui com esse tipo de música mais complexa, mas ao mesmo tempo, sei lá, tô meio fora do namorado, eu não vou chegar em casa e ouvir o quarteto para helicópteros.
É claro.
Tem essas funções, mas sim, então você acha que a música popular realmente tira o espaço da música?
Com certeza.
Mas mesmo ela
no Brasil,
coisas
com certeza.
Completamente.
Eu acho que tira, porque ela ocupa estrategicamente, politicamente, economicamente, ela ocupa os espaços. Tá ligado?
Não, obrigado.
Ela. Eu sou viciado em água, isso é bom pra mim, porque eu tive pedra nos rins até, mas é. Ela, não, com certeza ela ocupa. Ela ocupa sim. Ela é intromissiva, ela. Olha, vou te dar um exemplo concreto. Campos do Jordão. Campos do Jordão é um festival tradicional de música clássica. Em 94, o Ailton Escobar já dirigia um ano o festival. Né? Ele dirigiu até 97, mais ou menos. Em 94 ele me liga. Flor, eu gostaria que você dirigisse o núcleo de composição do festival. Você topa? Eu falei, claro. Puta festival bacana, né? Eu instituí pela primeira vez, a convite dele, um curso de composição em Campos do Jordão, que nunca tinha havido. Agora foi retomado por essa nova gestão do Paulo Zuben, desse meu aluno. Foi retomado há 2 anos atrás isso. Eu que comecei em 94, até que saiu a publicação agora de 40 anos de Campos, pondo inclusive foto minha, dizendo Flo Menezes que começou o curso de composição em 94. Foi bacana. Bom, comecei o curso. Fiz um curso hiper, assim, centrei questão em Olivier Messiaen, analisei a obra do Messiaen, levei o Panaroma com os aparelhos que eu tinha em 94, que já não eram super legais, já eram Pro Tools de última geração, levei com caixas acústicas. Fizemos um trabalho que tem em CD, inclusive, com uma composição coletiva sobre Messiaen com os alunos, foi super legal. 95, já teve uma retenção de verba do festival. E nesse festival do Ailton, para fazer média, nunca tinha havido isso no Campos, para fazer média com o pessoal de música popular, ele levou um pessoal de música popular também. Um pessoal de primeiro time, bons músicos populares, excelentes. Roberto Sion, tudo gente boa. E gente, caráter bom e músico bom. Mas não era o propósito do festival, nunca foi. já entrou a música popular lá. Aí em 95 houve uma retenção de verba. Eu fui dirigir o festival de novo, não pude levar o Panarama. Foi um núcleo de composição popular inteirinho, eu tive que ir só dar aulas de análise de música contemporânea. Dei um curso sobre Bério, teórico. Já não tive dinheiro para ir para o Panarama. 96, a verba ficou ainda menor. O que foi cortado?
Não sei.
Curso de composição. Entendeu? Curso de composição cortou, música popular continuou. Então, onde ela puder, ela entra e toma o espaço. Porque é uma música de mercado, é uma música que vende. Né? Então, mexe com tiragens colossais. Com... Então, a nossa música é uma música de pesquisa, é uma música de êxtase, de entrar dentro, de reflexão, de pensamento.
Mas tirando essa parte econômica, falando mais da vida das pessoas, a gente precisa de música popular também. Você ouve música popular?
Não.
Não?
Não ouço nunca música popular. Quando ouço, por alguma situação onde eu sou levado a ouvir, porque eu mesmo não ponho, nunca. Agora, aliás, eu ouço pouco música. Eu ouço pouco. Quando eu ouço música, eu estou ouvindo música o tempo todo. Estou ouvindo atentamente os sons, eu estou pensando no meu trabalho o tempo todo, estou compondo quase sempre, e estou ouvindo trabalhos, estou envolvido na música o tempo todo. Então, a situação de pôr música para ouvir para mim é uma situação de necessidade absoluta. É quando eu vou afrontar um trabalho, preciso estar com uma partitura na mão, preciso ouvir um trabalho com calma, aí eu ponho. Então, já pôr, a situação de pôr música como se fosse um consumo, ela não existe para mim. E pôr música popular, então, ela é totalmente inexistente, ela não existe. E quando ela existe, eu me sinto extremamente achatado. Assim. Eu fico ouvindo aquilo com uma pobreza. Assim, eu me sinto muito reduzido do ponto de vista de percepção. Tudo é extremamente, para mim, simplório demais. Essa é a sensação que eu tenho. Mais sincera possível. Não posso mentir. É assim que eu sinto. Vejo o valor em coisas e chega a me emocionar algumas coisas quando eu ouço por alguém que me traz ou ao dormir pego uma coisa assim. Sim, existem situações onde eu pego e falo, puta, que música popular bonita, simples e comoventemente bonita. Um samba muito bem feito de um morro por um Ismael Silva é um negócio que você pega e fala, puta, esse neguinho fez um negócio ali numa autenticidade ferrada. Tem um valor de uma autenticidade, de um cara que está lá vivendo os meios dele, né? Com uma expressividade privilegiada, que ele fez daqueles meios muito reduzidos o culto possível musical dele e a cultura musical que ele pôde fazer. Então você tem caras geniais na música popular dentro de uma moldura da música popular, que é em si restritiva. Se eu falo isso em praça pública, eu sou linchado. Mas ela é restritiva, entendeu? Ela é, porque ela é restringida. Senão, como é que uma pessoa que tem um dicionário na vida toda na casa, como Nelson Cavaquinho, que você conhece o Nelson Cavaquinho, é um sambista de um puta, de um estilo idioletal, se você ouve, é ele. Canções lindas, que você sente uma autenticidade muito grande no que ele faz. Mas como uma vida de um favelado, de um cara que mal sabia ler, que tinha um dicionário de português, que era o único livro que ele teve na vida, na casa dele, como é que você vai defender as condições de vida de um cara desse? Quer dizer, ele viveu em condições adversas. E nesse massacre econômico, ele fez aquilo que ele fez. Então, se você me pergunta se tem valor, claro que tem valor. Tem valor. Agora, se você sair para fora dessa condição socioeconômica e olhar o que existe de objetivamente como produto, existe uma interação que é a limitação e uma autenticidade que se deu ali e que naquilo é genial, mas que não chega ao salvo-voo. Que condições que a cultura precisa para se exercitar a cultura, para se fazer elaborações, para se evoluir na construção e na execução dos instrumentos, em pensar a linguagem, em interagir com a humanidade em 800 anos de história e não com com o meio da mangueira daquela comunidade. Quer dizer, pensar a coisa de uma maneira muito mais ampla e muito mais antropologicamente universal, aquilo é muito localizado e é restritivo. Então, se tem valor, tem valor. Tem valor, porque a arte tem que ser vista também. Mas ela é um valor que se situa dentro de uma condição histórica precisa de subjugamento econômico? É, ela é esse produto. Entende? Não tem como negar. Agora, pega o reverso da moeda. O meu produto é um produto burguês, porque eu tive acesso? Também não. Porque eu ganho muito menos do que os músicos de música popular. Tudo que eu faço dando murro em ponta de coisa, correndo risco, pagando o preço do isolamento. Então, eu diria assim, que a minha situação é a situação típica da vanguarda da ciência, da vanguarda do pensamento e da vanguarda da arte. Mas que tem uma visão, por ser economicamente, sermos privilegiados no duplo sentido, não somos pobretões, mas também não somos donos de meios de produção e não exploramos ninguém, vivemos do nosso salário, a gente consegue aceder a uma visão mais universal e antropologicamente mais ampla, inclusive cosmológica, e entender a arte como um produto que pode ter uma expansão muito mais profunda do que isso. Né? Então, é problemático? É, porque como é que você vai reconhecer a autenticidade de um sambista como esse e vai dizer que essa arte é menor? Ela é menor? Eu me arrisco a dizer que sim. Mas, dentro das circunstâncias, ela tem legitimidade. Agora, se eu falar isso publicamente, eu sou linchado. Porque vão dizer que eu sou superior. Eu não quero superioridade econômica de nada. Não é isso. E nem artística eu quero. Eu simplesmente quero a liberdade que as pessoas, e o direito que as pessoas têm do acesso à especulação mais radical possível. E isso não é dado a um sambista da mangueira. Não é dado. Entendeu? É dado um tipo de comportamento que ele já nasce moldado. Na arte de vanguarda você inventa sistemas, você vai embora para as suas invenções, você tem a liberdade total. Lá você nasce e dialoga com a tua musicalidade dentro dos formatos que lhe são possíveis. Né? Então são aprisionamentos. Agora, em que medida isso tem funções? Tem funções, é uma questão hipercomplexa. Né? Tem funções, sim. Eu acho que não adianta abrir. Eu acho assim, entre uma postura que tem uma autenticidade dentro dos seus próprios meios, apesar de certa primitividade, como um samba tão bonito como esse de um Ataúfo Alves, etc. E uma coisa que vai por uma linha de uma diluição muito grande, lidando com tecnologias que onde roda um poder econômico no interesse de vendagem, tal como uma música tecno, eu acho isso um lixo, uma excrescência da sociedade. Enquanto que um samba do coisa, eu acho uma situação de um primitivismo digno, legítimo e digno de observação. Apesar de eu estar num mergulho, num patamar de elaboração, que não me permito a olhar aquilo com um tempo da minha vida. Eu acho aquilo muito pouco. É um dilema isso, porque é um problema social chato. Né?
Tem gente que diz que a música contemporânea, dos ramos da arte contemporânea, é o mais incompreendido. Tal. Porque você tem a Bienal de Artes Plásticas, vai, sei lá, milhares de pessoas não entendem nada, mas conseguem, enfim, se relacionar, até se divertir lá dentro e, sei lá, um concerto de música eletroacústica seria exportável para a maioria das pessoas. Mas isso é porque a música é realmente mais complexa, mais difícil de compreender, ou porque não existe um evento como, por exemplo, a Bienal de Artes Plásticas, que é popular e que as pessoas que têm acesso e tal?
Eu acho que é uma conjunção de fatores, assim. Para responder, aí eu vou passar de novo uma opinião que é bem clara para mim, mas que também é muito delicada de se colocar publicamente. Eu não tenho a menor dúvida de que a música é a mais difícil das artes. Não tenho a menor dúvida. é onde existe o maior poder de abstração, ao mesmo tempo lida com o afeto diretamente, porque ela é extremamente sensorial. A música é uma abstração que te toma no corpo todo. O som vibra, ele entra e você percebe o som como... Você ouve conscientemente alguns e ouve inconscientemente muitos outros, né? E te causa sensações. Ela lida com o tempo de uma maneira que nenhuma outra arte lida. Porque ela é uma apologia do tempo, na qual a grande música suprime a ideia do tempo. A grande música, você esquece que o tempo existe. Você entra naquele estado que você está falando, onde você esquece, né? Eu tenho um texto muito louco que você devia ler, que é uma correlação da música com a física.
Ah, sim, eu li. Você leu? Uma música maximalista, né?
Isso. Esse texto é muito louco, meu. É um dos textos louco. mais loucos, meu. No final, eu cheguei à conclusão que a música complexa se aproxima da luz. Eu falei isso numa palestra, tinha físicos. Os caras vieram me abordar dizendo que eu tinha que falar para a comunidade de física de Bauru. Me levaram até Bauru para falar. Juntou 80 físicos. Foi uma loucura. Depois eles ficaram 50 em volta de mim na mesa, discutindo, porque os físicos ficaram atiçados com essa ideia. Porque na realidade a música, o que é a música complexa? Ela difrata a sensação de simultaneidades. A sensação, a percepção, ela viaja por dimensões múltiplas. E o que é a velocidade dos corpos? As velocidades dos corpos, do meu corpo, do teu, da mesa, do ar, de coisas que a gente não vê e que está aí como matéria também, tudo isso são corpos que se submetem a dimensões simultâneas e que por isso estão em velocidades diferentes. Porque se elas estivessem todas na unidimensionalidade, elas estariam transitando na velocidade da luz. E na velocidade da luz o tempo para. Isso está comprovado pela física quântica e einsteiniana. Então, o que acontece? Pela difração da sensibilidade, e eu faço o correlato pela complexidade na música, você abstrai e ralenta o tempo a ponto de você viver as coisas do mundo. As coisas do mundo, elas correm, né, em velocidades diferentes, porque elas estão difratadas na relação da sua matéria e da sua massa com as dimensões do mundo, no mínimo tridimensionalmente, mas as supercordas estão achando que são 26 dimensões, e essas dimensões, elas estão aí, elas ralentam os objetos. E a gente vive tempos ralentados por difrações de dimensões, né? Ou seja, quanto mais dimensões você tem, mais o tempo paralisa. Ou seja, você chega, pelo viés de uma multidimensionalidade, você chega no outro lado da curva, que é o tempo na velocidade unidimensional mais rápida que existe, parando o tempo, que é a velocidade da luz. Como você não chega por aquele viés, você chega pelo outro. Entende? Você não chega pela unidimensionalidade, que talvez só seja possível se você for engolido pelo buraco negro. Então você chega pela outra. E a arte complexa é essa viagem. E a música é a que mais te proporciona isso. Porque a música mexe com a sensação do tempo, só que como ela te absorve numa percepção multidimensional, você esquece que ele existe. E você esquecer que ele existe é você se transplantar para uma sensação de velocidade da luz, sem estar na velocidade da luz. Então ela é de uma abstração e de uma complexidade muito alta, muito alta. E ela é muito difícil. Ela é, consequentemente, muito difícil. Então, com certeza, você está numa exposição, podendo transitar, mudar teu corpo de situação ambiental, olhar pessoas transitando que te chamam a atenção e deparar com uma instantaneidade de uma obra visual que tem o seu tempo de leitura, mas que é, de alguma maneira, um objeto apreensível em uma totalidade sincrônica. É diferente de você ouvir uma sincronicidade que se perpetua no tempo, que é o que acontece com a música complexa. Então, a música complexa, ela é mais difícil. Uma vez, na situação de uma palestra na Unicamp, eu estava falando, eu peguei e falei que a arte, que a música era mais difícil das artes. Você precisa ver o rebuliço que deu. O pessoal começou assim... Porque as pessoas não falam as coisas que elas poderiam chegar à conclusão e falar. De que a música popular é bonitinha, mas é primitiva. Que ela está lá no seu lugar, mas talvez ela se extinga. Se um cara que é genial pudesse ter acesso a outras coisas. Ele podia fazer viagens outras com a genialidade dele, que poderia ser muito mais da ordem dessa difração de dimensões do que aquilo que ele está fazendo lá. E que a gente reconhece como legítimo e bonito. Né? Mas você vai falar isso e passa como... Porque a sociedade não está preparada para ouvir quebra de tabus. E ouvir que a música é mais difícil das artes. Pô, você é músico e vem falar isso? Você é arrogante, você se acha mais gostoso que os outros? Acho. Acho. Então, vai ouvir isso, sinto muito. Se você... Tudo bem? Eu reconheço o valor das outras artes, adoro. Mas a música é uma arte superior. Eu acho que sim, acho que é. O Stockhausen também achava. Um dos caras que tinha coragem de dizer.
Então é por isso que a música contemporânea é tão mal compreendida?
Com
tem
certeza.
Também uma questão de...
Não só a música contemporânea, a música clássica, em geral. Porque a música de Beethoven, ela é tão genial quanto a música do Stockhausen. Entendeu? Ela só está dialogando com outros estilemas de outras épocas. Mas ela tem elaborações tão geniais que... Você poderia me dizer o seguinte agora, mas então, aquilo que o Beethoven fez não era tão profundo quanto o do Stockhausen, porque ele também estava condicionado por uma época X, mas todos nós estamos condicionados pela nossa época. Só que na época do Beethoven, tinha o Beethoven e tinha o tecno da época do Beethoven. Né? Tinha também os maus Beethovens. E por que, que o Beethoven é o bom? Porque ele foi mais longe dentro do que se dizia naquela época. Assim como hoje, a gente vai mais longe do que se diz nessa época. E nesse mais longe, existem algumas coisas que não são mais longe. E que a gente hipocritamente quer reconhecer como tendo o mesmo valor, porque elas têm funções diferentes. Mas elas não têm funções diferentes, elas têm funções iguais, que é a percepção e a cabeça humana. E isso é uma condição universal. Se a gente não defender isso, a gente vai defender a miséria. A gente vai fazer a apologia da miséria. E vai dizer que os seres humanos estão bem do jeito que eles estão. Porque eles estão conseguindo fazer o que eles fazem. Entende? E a gente tem que apostar numa radicalidade. Existem possibilidades de grandes diferenças? Claro que existem. Desde que haja um mergulho nessa totalidade e a opção seja legítima. Né? Mas o legítimo dentro do possível e o legítimo dentro do impossível são coisas diferentes. O legítimo dentro do que é possível fazer é um reconhecível legítimo, e o legítimo dentro do impossível, dentro do qual existe um grande possível, que é a época, que é o estágio das civilizações, que é o voo para fora de localidades e entender o ser humano no seu estágio civilizatório, esse é um voo muito mais radical. Uhum. Nesse sentido, é a música radical. Uhum. É muito louco, né? Às vezes eu mesmo falo e mesmo duvido. Eu falo, será que é isso mesmo? Eu estou me questionando o tempo todo.
Como que você entrou em contato com a música eletroacústica? E como que foi a sua sensação, não sei se você lembra, quando você ouviu alguma peça nesse estilo pela primeira vez?
A minha primeira lembrança de música eletroacústica, o meu pai, Florivaldo Menezes, que é um poeta, um intelectual brilhante, um cara de uma cultura absurda, e advogado, ele era muito ligado aos poetas concretos, ele fez poesia visual importante na época dele, e faz até hoje, tem um trabalho bastante importante. Ele punha na vitrola, ele é um cara muito, como poeta, ele era muito amigo do Augusto de Campos, do Dez, eles ouviam de tudo, né? E curtiam tudo, meu pai é um colecionador cultural, então ele tinha assim, ele foi um dos primeiros caras, o primeiro cara a defender Caetano Veloso aqui, por exemplo, foi meu pai, e ele, por isso a identidade com Augusto, porque o Augusto também falava do Caetano na mesma época, falavam juntos, eles reconheciam o valor do Caetano do tropicalismo na música popular. Então, era um cara que tinha uma visão diferente. E ele ouvia de tudo. E uma das coisas que ele comprava, um vazava por outra intelectualidade de São Paulo, né? Os pintores, o Volpi, Fiamming, que circulavam ali, Orlando Marcucci, o Décio, Pignatari, todos eles ali. Ele circulava, principalmente meu pai e o Augusto, que eram ligados mais em música, eles circulavam informações de LPs que chegavam. Então, quando chegava coisa interessante de música contemporânea, que eles sabiam que estava o Haroldo de Campos, né? Que sabiam o que estava acontecendo lá fora, o Haroldo conhecia pessoalmente o Stockhausen da década de 50. Chegava um LP aqui do Stockhausen na Breno Blois, e na Breno Rossi e na Bruno Blois, que eram as duas lojas importantes de LPs importados, na 24 de maio, um vazava para o outro, olha, chegou uns três exemplares do LP tal, obra nova do Stockhausen e tal. Meu pai comprava, no meio de música popular. Então ele ouvia música popular e punha no meio essas coisas. E no meio dessas loucuras, a gente era pequeno e ele punha de vez em quando coisas assim. E quando punha, comecei a me lembrar e me impressionar muito. Eu tinha uma sensibilidade musical aguçada.
Criança.
Criança. Como eu pequeno, assim, eu lembro de sensações de ouvir uma mulher louca que eu achava incrível aquele som. Na verdade, eu fui descobrir isso com 17 anos, que era o Visage, que eu mostrei, inclusive, na última bimestre, sobre a qual eu acabei fazendo meu doutorado. Essa peça, que é uma obra eletroacústica de 61 do Bélio. Então, são primeiras impressões. Eu guardei algumas impressões musicais da minha infância que eu ouvia no rádio, por exemplo. Quando a gente viajava para a praia, a gente tinha um apartamentinho em São Vicente e viajava no fim de semana com a nossa DKV. E meu pai punha a Rádio Excelsior. E a Rádio Excelsior tinha uma trilha. Tarari, parapapira, tapirarara. Eu lembro direitinho da música. E tinha uma outra que era... Que era tam tam para papim para papinara papapaparirarirara, que era a sinfonia clássica do Prokofiev. Que é uma coisa até que não é vanguarda, até é neoclássico, né? Mas são impressões musicais que eu guardei pequeno, eu retive essas melodias, eu tinha uma sensibilidade, um talento musical já muito, muito desperto. E aí fui absorvendo essas coisas, foram imagens sonoras que eu guardei, fazem parte da minha infância, né? Se você pegar e falar quais são essas imagens, o Gurrelida, do Schoenberg, uma puta obra complexa de orquestra e canto, a Nona Sinfonia de Mahler, o Prokofiev, a Sinfonia Clássica, e o Visage, do Berio, são as quatro impressões musicais que me trazem o clima de infância, que eu guardei no meu ouvido.
Que loucura!
É, e que eu fui descobrindo depois, que a hora que eu percebi que eu era um compositor, que eu não ia fazer, que eu ia fazer música, curso de música, mas que eu era compositor, Eu fui ouvindo as coisas e fui descobrindo. Eu falei, puta, isso aqui é aquilo. Caramba, minha obra da infância, né? Eu fui revendo climas musicais da minha infância, quando eu fui redescobrindo essas coisas. Então, na realidade, são coisas que eu ouvia no rádio, o meu pai punha, o meu meio intelectual de São Paulo me proporcionou, de uma maneira indireta ou direta, né? E que eu, com o meu talento musical, fui absorvendo e retendo como... regiões de prazer da minha infância. Então é isso, né? E uma dessas sensações foi aquele vanguardismo incrível. Eu lembro quando a gente brigava, eu, meu irmão e minha irmã, eu era muito serelepe, né? Eu era muito, muito danado, muito, né? O tempo todo fugia de casa para a rua, eu era muito complicado, assim, muito alegre, muito, muito serelepe demais, muito levado. Então, às vezes, o meu pai, para acalmar, ele punha essa, porque ele sabia que eu ficava meio assim, ele punha essa música da Mulher Louca, para me pôr medo e eu ficar quieto. E era o Visage do Bebe. Olha que loucura. Então, por aí, foi despertando um interesse enorme por aquelas manipulações todas.
Eu li num texto seu que você conta que com 13 anos você foi fazer aula de alemão para estudar em Colônia.
É, porque daí, para mim, a hora que eu descobri isso, aí eu fui atrás, eu comecei a ir atrás, e descobri que meu pai tinha os dois primeiros LPs da música concreta e eletrônica. Os três. Eram dois de música concreta, os primeiros LPs do Schaeffer, que ele tinha comprado, e um de música eletrônica, que tinha Schenax, Berio, Einert, o Visage também, num outro LP, num quarto. Aí eu fui pegando esses LPs e eu punha na vitrola, vitrola mesmo, né, LP, e eu punha para ouvir. E aí, a hora que eu comecei a ouvir, estocar, perceber a música eletrônica, a coisa de elaboração dos sons eletrônicos no estúdio, E eu comecei a me apaixonar e falar, ah, eu quero ir para a Alemanha, eu quero estar perto desse mundo do Stockhausen. E aí eu decidi fazer, eu tinha uma paixão muito grande por Schumann, que é um cara que assim também me levou arrebatadoramente para a composição. E aí o Schumann era a língua alemã, eu adorava tocar na adolescência coisas de Schumann com os títulos todos em alemão. E aí eu comecei a me apaixonar pela língua alemã, falei, ah, vou estudar alemão. E fui o aluno mais jovem do Goethe-Instituto. Com 13 anos eu ingressei lá e tirei notas acima da média, tanto é que eu fiquei com bolsa integral no Goethe. Eu fiz o Goethe inteirinho de graça, praticamente. Meu pai pagou 3 semestres dos 6 anos que eu fiquei lá. E eu fiquei com bolsa integral estudando alemão. E aí, para mim, ficou claro. Eu vou estudar alemão e viver na Alemanha, no, na terra de Marx, na terra de Schumann, na terra de Stockhausen.
Com 13 anos, é isso?
13 para 14 anos, para mim, estava claro isso. É, isso. Eu já tracei muito claro isso. É, eu sou meio um caso único,
é,
Raquel.
Total. Com 13 anos,
não dá para
tá
servir de parâmetro.
Na TV.
É, em um país de terceiro mundo, né? Assim, foi uma loucura, mas aconteceu. Quer dizer, é isso.
E tem uma afirmação que você faz no livro também, que é fácil detectar o ruim em arte. Quais são os elementos de uma obra musical ruim?
Olha, eu acho que tem duas formas de afrontar basicamente uma obra musical. Isso assim, de uma maneira muito reduzida, né? Na sua factualidade, digamos assim. A primeira delas é a discussão acerca da ideia, da concepção da obra. Quer dizer, da onde partiu o mundo sonoro daquele compositor? Que mergulho que ele está se propondo? Que tipo de coisa que ele está se propondo? Isso é o ideário da obra, que implica tanto uma significação já implicitamente extra-musical, quanto uma apropriação de um certo universo sonoro. Certo? Um certo estilização de escritura, de gesto, etc. Então, isso é a primeira coisa. Como é que você aborda a ideia musical? E isso você já pode questionar. Você pode ver como o cara está realmente levando coisas, propostas muito interessantes, ou quanto ele está redundando de uma maneira diluidora e menos interessante coisas que já foram realizadas de uma maneira muito mais interessante. E aí, para que fazer aquilo? Para ocupar o tempo dos outros, quando um outro já fez muito melhor? Então não faça. Né? Então você discute o sentido da responsabilidade daquele compositor. E por aí você já tem um juízo de qualidade. A outra é, uma vez entendida e até instituído uma certa identidade tua com aquele ideário e com aquela concepção, com aquela ideia musical, o quão essa ideia e esse ideário está factualmente viabilizado na própria realização da obra, que é a questão do métier, que é você detectar o como o compositor fez, o quão bem ele fez ou o quão mal ele fez, que é você analisar como é que ele escreve para o instrumento, qual é a junção que ele faz dos instrumentos, se funciona essa junção, se aquilo que ele escreve com um instrumento junto com o outro vai soar, se aquela ideia, aquele tempo que ele escreveu para aquela ideia funciona para você perceber aquela ideia depois de uma outra ou antes de uma outra, ou sozinha. Né? Se no universo eletroacústico o espaço que ele deu no som é suficiente para ele perceber aquele movimento que ele quis, se o espectro que ele desenvolveu é um espectro que te abarca, que te faz mergulhar dentro daquele som. Qual que é a relação daquele espectro com outros espectros? Qual que é a ocupação de registro que ele faz? Quer dizer, existem milhões de aspectos, e por aí eu posso continuar vários, que é de um domínio técnico, de métier, de artesanato. Né? E que envolve basicamente 5 elementos. Eleição de materiais, maneira como ele varia esses materiais, estratégias de discurso desses materiais, que são direcionalidades desse material, conectividade entre as ideias e o artesanato, o pente fino da matéria, tanto no nível instrumental quanto no nível eletroacústico. E por aí você vê muito bem quando a obra é boa ou não. Entendeu? Uhum. São elementos muito mensuráveis até.
Então, mas tem algumas coisas que você claramente critica, é anacronismo, que é essa coisa de você fazer algo que já foi feito muito melhor antes, nacionalismo também.
É.
essa coisa da diluição, existem outras...
Porque são todos conceitos reacionários para mim, né? Uhum. Quer dizer, eu acho assim, para você ser compositor, artista, a arte é o terreno da liberdade e da invenção. Você está ali para criar. O inventor, o cientista está ali para descobrir. Ninguém inventa uma teoria. Você descobre uma maneira de ler o mundo, você pode inventar uma maneira de ler o mundo, mas você está querendo descobrir. Né? O Einstein mesmo dizia, nenhuma ideia, por mais bela que seja na ciência, ganha importância se ela não tiver comprovação científica do experimento. Ou seja, a ciência está ali para descobrir coisas, por mais inventiva que ela seja. A arte está lá para inventar coisas. Ela não está, ela está para inventar pela invenção. E aí existe uma responsabilidade social. Você ocupa o tempo das pessoas. Você está ali para ocupar o tempo das pessoas. Você está chamando as pessoas para o teu rito. Você não está querendo ocupar o tempo das pessoas para jogar uma merda nelas, né? Certo? Ou para fazer alguma coisa que já foi feita por outros, onde você tem um tempo muito bem elaborado que você pode revisitar. Então, ou você institui uma responsabilidade da invenção e do novo, dialogando com o passado, porque, como diria Stockhausen, é muito mais interessante se achar passeando pela Lua uma maçã do que uma pedra lunar, né? Uma frase genial. Mas você está num ambiente novo, por mais que você veja uma maçã. Essa maçã, ela é nova, porque ela é um velho no novo contexto. Né? Então, isso é de uma grande responsabilidade. É muito mais importante isso do que você ficar fazendo uma maçã podre numa feira cheia de maçãs. Entende? Eu acho que outra coisa do nacionalismo, por que se aprisionar? Por que dizer valores, realçar valores nacionais, quando a arte, principalmente a arte da música, que é a vibração, ela é cósmica. Ela não é nem universal, ela é cósmica. Ela expande para muito além de qualquer territorialidade. Né? É muito pequeno. É muito pequeno pensar em cantigas de roda nacionais, quando você pode estar pensando em espectros cosmológicos, sabe? Então, entre Villa-Lobos e Stockhausen, com certeza eu vou ouvir Stockhausen. Eu não tenho a menor dúvida, né? Então, essa é a questão. Eu acho que... E diluição é o tal negócio, né? A diluição, o Ezra Pound dizia que existem os mestres, os inventores, os diluidores e outras categorias. Essas três primeiras são as mais fundamentais para mim. Os mestres são aqueles que instituem modos a partir dos modos de criação, a partir dos quais você pode desenvolver e inventar outros. Inventores são aqueles que inventam novos modos, que podem eventualmente serem mestres, mas podem ser inventores puros, ser modelos de inventividade, mas das quais nada brota muito interessante. Né? Quer dizer, servem como modelos de invenção, servem como invenções que ali foram realmente originais, mas dali não tem nada, nenhuma sequência. Como, por exemplo, a obra do John Cage. Interessante como obra e como artista, como homem obra, mas dali quem tentou imitar deu com os burros na água. Fizeram diluição. E a diluição, que é a pior, porque você não inventa e não é mestre, só dilui o que os outros fizeram. A diluição é boa em homeopatia. Ela é uma diluição radical. É outro tipo de diluição. Mas a diluição em arte é complexa. Complexa não, é complicada. Uhum. Ela é muito simples, na verdade. Ela é redutora e aniquiladora.
É uma coisa que você coloca que é interessante, é o público versus um público. E que você não está interessado no público, que é essa massa dirigida pela indústria cultural, e sim um público.
Exato, porque essa noção é uma noção da indústria cultural, né?
Sim, então, mas indo para essa, pro universo da música eletroacústica, da música maximalista, complexa, por exemplo, em outros gêneros musicais que não tem nada a ver com isso, mas que também funcionam fora da lógica da grande mídia, sei lá, vertentes extremas do heavy metal, os próprios fãs e as bandas, eles se organizam em gravadoras, montando festivais, montando sites e tal. Existe esse tipo de...
de rede.
De nessa
muito forte.
É?
Sim.
No Brasil mesmo?
O Brasil, eu sou o cara de maior conectividade universal, assim, internacional, né? Hoje mesmo eu recebi um e-mail do Hans Tutschko, que é o diretor do estúdio da Harvard University, porque eles estão organizando uma homenagem para a Nete van de Gorne, que vai aposentar, que é a última aluna do Pierre Schaeffer, e uma das últimas alunas que vai se aposentar, uma professora na Bélgica, que inclusive foi convidada da Bimesp. É aquela compositora que teve aqui, não sei se você viu. Ela veio aqui. E cada um está fazendo um pedacinho de música para uma grande homenagem. Eu não vou fazer parte. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu não acredito em você modelar a tua peça como uma peça de um monte de merda. Que eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Entendeu? Então já eu preservo a autenticidade do meu trabalho, homenageio, mando um abraço para ela, convidei ela para cá, mas não vou fazer isso, não acredito nisso. Né? Mas eu estou nessa rede aí, estou em contato com todo mundo. Agora mesmo, recebi um convite da Fundação Stockhausen, depois de 3 anos de morte dele, querem que eu volte lá para Kürten, eu vou dar uma conferência lá no Festival Stockhausen no próximo ano.
Não, mas falando mais no Brasil, por exemplo, concerto eletroacústico, quando tem aqui? Nunca tem?
Quando eu faço, né? Quando eu faço. É, na realidade, mas essa prática há de mudar, né? Tem alunos meus já que já estão... O pessoal mais velho que eu, que fazia música eletroacústica antes de mim, que mal chamavam de eletroacústico, chamavam de qualquer outra coisa, chamavam de eletrônico mesmo, chamavam de sonoplástico, que são pessoas mais velhas, e algumas obras das quais são muito interessantes, eles nunca conseguiram fazer um movimento enraizado de música eletroacústica no Brasil. E nenhuma escola que se diga digna desse nome. Portanto, as pessoas não falavam e não conheciam música eletroacústica aqui. Essa página eu virei quando eu voltei para o Brasil. Eu instituí com seriedade uma instituição, um estúdio que é único nas Américas, não existe nos Estados Unidos um estúdio como esse que está sendo construído aqui, nesse porte. Né? Eu fui já, dei conferência na Harvard, onde o Hans dá, são 2 salas lindas, mas fica um chinelo perto dessas 6 aqui. Eu fui para o um único estúdio, que não é bem um estúdio de produção de composição eletrônica, é um estúdio de pesquisa em acústica, que é quase insuperável, é o Palácio do Karma, da Universidade de Stanford, por exemplo. Mas que não é um estúdio que tem a escola de composição que eu tenho aqui. Então essa concepção, ela mudou no Brasil. E as pessoas começaram a falar de música eletroacústica. E acaba fazendo uma influência, inclusive, por osmose, a ponto do Gilberto Gil dar um nome dele de eletroacústico. Não sei se você lembra disso.
Sim.
E teve até uma polêmica, né? Porque eu fiz uma polêmica no jornal com relação a esse uso, que ele preferiu não responder, porque ele... O Gilberto Gil, ministro da Cultura, vendendo milhões de discos, por que ele vai se meter numa discussão comigo? Não é vantajoso para ele. Né? Mas eu disse o que eu tinha que dizer ali. E muita gente leu essa polêmica. Né? Inclusive o Gil, que eu sei que leu. Entendeu? E eu respeito o Gil como o maior músico popular junto com o Caetano. Eu acho os dois os maiores caras da música popular no Brasil, de longe. Mas, enfim, eu acho que a minha atuação acaba... alastrando. E com o tempo agora vai começar a ter os seus reflexos. Em Uberlândia, por exemplo, tem o Daniel Barreiro, que é cria minha. E que depois foi para... Eu caminhei ele para um doutorado, ele fez um doutorado com o John T. Harrison, super legal na Inglaterra, e agora está lá, em Uberlândia, tentando fazer alguma coisa lá. As coisas estão começando a alastrar, entendeu? Uhum. Então acho que é uma questão de tempo. Agora... O fato de ser só eu que tenho uma série de música eletroacústica, uma série de CDs, assim, com 14 números, ter feito os primeiros livros, tudo bem. Para mim, não tem problema nenhum eu ser o único, por enquanto, assim, a fazer com esse... Não que eu seja o único, né? Tem muitos fazendo música eletroacústica no Brasil. Mas com essa solidez e essa importância enraizada de ideias, de escola... de inserção universitária, de inserção no mundo, né? Eu vou ter uma estreia agora, 12 de fevereiro, com o principal coro da Europa, com Live Electronics, Vocal Ensemble em Stuttgart. Acabei de receber encomenda, do nada, veio um e-mail, uma encomenda bárbara do principal grupo de percussão do mundo, que é o Le Percussion de Estrasburgo, né? Que era uma peça minha de 20 minutos com eletrônica. Então as coisas estão rolando, né? Acabei de fazer uma estreia com o principal grupo de Portugal, que me encomendaram uma peça. Também que eu estreiei em Londres e Lisboa agora, em julho. Então as coisas, eu ainda bem, já não estou correndo mais atrás de nada. Eu estou fazendo as minhas coisas e as coisas estão me chamando, né? A ponto de eu ter pouco tempo para essa demanda toda já. Uhum. Eu estou até preocupado, porque me envolvi em chefia de departamento agora, uma loucura, né? Para ter administrar tudo isso, né?
Então, sem tomar mais o seu tempo, última pergunta.
Ok.
Para a pessoa que quiser conhecer mais esse estilo de música complexa, por onde começar e onde achar material?
Olha, eu cheguei à conclusão que era fundamental eu disponibilizar gratuitamente o que eu pudesse da minha obra, por exemplo. Meu site, você entra, você tem em MP3 quase uma redução estéreo, que não substitui a vivência multiespacial das peças, mesmo das peças instrumentais, que eu mexo com essa concepção do espaço também. Mas ali você tem uma versões estereofônicas bem cuidadosas de quase todas as obras. Né? Então, por ali já é um mergulho enorme. Você tem umas 50 obras ali, minhas ali, com partitura, o músico pode downloadar o PDF, imprimir ou seguir na tela, ouvindo. É já uma maneira bastante sólida de entrar em contato com isso.
Mais alguma dica de compositores?
E aí, a internet, né? Essa internet fragmentária que a gente tanto criticou, eu critiquei agora, mas que se você souber usar a faca no legume certo, né? Como diria o Vicente Mateus, você pode acabar usando bem, né? Você pode. E aí tem um montão de coisa aí que você pode descobrir.
Legal.
O acesso hoje é muito mais simples. Na minha época, meu pai tinha que sair atrás de um LP que alguém vazava para ele.
Tinha que ir rápido.
E eu, como criança, tinha aquela atenção ali, por sorte, porque eu tinha um dom musical. Né? Mas hoje em dia, o risco é essa fragmentação. Porque ao mesmo tempo que você tem um convite à informação, você tem um convite à desinformação. A você fragmentar aquilo e cair num outro lugar rapidinho, sem dar tempo para o conhecimento. E o tempo é fundamental, de ser dilatado para ele se esquecer que ele existe. Você só esquece que o tempo existe na hora que você dilata radicalmente esse tempo. Como o Stockhausen fez no octofonia. Lembra daquele início?
Uhum.
Exatamente isso.
Aquele baixo bizarro.
Exatamente.
Okay.
Legal?
Obrigadão.